Ah, cadê o Ender? O Ender. Sumiu, né? Natalie. Tá boa? Amém. Deus abençoe, sejam bem-vindos os irmãos de Mineiros, né? Não fosse os irmãos de Mineiros hoje, você que não ia fazer essa reunião, né, Checo? Ainda bem que a Fernanda chegou, a Roberta, aí fazia, né? De qualquer forma eles faziam. Né, Marley? Mas os irmãos de Mineiro deram uma reforçada boa. Amém. As duas irmãzinhas lá atrás estão alegrinhas, satisfeitas. Vestido novo, comprou vestido novo. Né? Ela não comprou? Aí, ó. Amém. 1 João 2:15. Primeira João 2:15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, é, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? É um trecho, assim, bem importante, profundo, né? Nós precisamos meditar muito nisso aqui, para a gente poder entender. O que é o mundo? O que é o mundo? Ele é. O que é o mundo? Hã? Se ama o mundo? Ama? Se ama o mundo? O que é o mundo? A lei. O mundo, Marley, para você. Marcela. Quem falou? Eliana. Você ama o mundo? Muito? Ama muito. Eliana diz que o mundo é ela mesma. Então, Léo, o mundo, para você, o que é o mundo? O microfone lá para ele, não. Dá para a Chiquinha, Chiquinha faz o serviço para nós. Né?
Para mim, o mundo são as pessoas. Tudo isso é que a gente. As pessoas, as coisas que a gente. Que a gente tem.
E a gente? E nós?
Nós fazemos parte do mundo.
E nós amamos como você ama o mundo? Muito. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, aonde existe isso? Aonde existe? Aonde? Responde aí, quem tiver com o microfone vai ajudando respondendo. Né? Aonde existe a concupiscência da carne? No mundo. Né? Em nós não, né? No mundo. Onde existe a concupiscência dos olhos? Aonde? É reunião de casais, viu? Estou soltando o assunto aqui para vocês discutirem. Discutirem. Amém? De chegar mais para perto, chegar mais para frente, fazer a roda, tal, etc. Conversar, trocar. Isso é muito importante. A igreja já foi mais forte, porque a igreja tinha mais comunhão, tinha mais coragem de perguntar, de falar. Era mais espiritual. Agora ficou só eu. Graças a Deus que eu ainda estou aqui. O resto foi vencido pelo mundo. Amou o mundo. Né? Não amou. Jesus disse que ele amou o mundo, mas ele falou que não amou como o mundo ama. Certo? Ele foi, eu deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. O mundo dá como se amasse a gente. O mundo dá a nós uma coisa, uma paz, uma alegria, uma satisfação, como se amasse a gente. Na verdade, o mundo não nos ama, né? Aquele que... o amor de Deus não é o amor do mundo. O amor de Deus não é o amor do mundo. Então, ele fala aqui. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Como é que a gente vai fazer para deixar de amar o mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, onde é que tem isso? A concupiscência dos olhos, onde existe isso? A soberba da vida, engraçado, a gente pensa que a gente não tem isso. A gente pensa que a gente não tem isso. Chega na hora, né? Tem. Você tem. Né? Deus prova para a gente que a gente tem. Mostra para a gente que a gente tem. A soberba. O que é soberba? Soberba. O que é soberba? Hã? É Arthur. Soberba. Está no outro? O que é? Altivez, arrogância, prepotência, né? Aliás, arrogância é uma coisa, prepotência é outra, soberba é outra, né? Mas são coisas que parecem, né? Por exemplo, chorão, manhoso. São duas coisas diferentes, né, mas que representa, significa a mesma coisa. Não é assim? São sinônimos. Né? Eu falo chorão, a pessoa já sabe mais ou menos o que é que está se referindo. Manhoso é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Né? Só que o manhoso, ele é mais assim, né? Aquela Ele é... E o chorão é aquele que qualquer coisa você faz com ele, ele chora. Ele chora. É qualquer coisinha ele chora. Né? Tudo ele chora. Tudo ele... E o manhoso, ele é mais manha. Já vem de manha. Já. A manha é aquela... Tinha uma música que falava assim, um dia gatinha manhosa. Quem lembra dessa música? Um dia gatinha manhosa. Você lembra, Rosimar? Né? Da gatinha manhosa? Então, essa é aquela pessoa manhosa, né? Que às vezes não é um mal. Às vezes não é um mal, né? Ela é manhosa, assim, por natureza. Ela é manhosa por natureza. Ela se ofende, não fala alto, se ofende com qualquer coisa. Ela é dengosa. Ela é, né, assim. E é manhosa também, né? Dengosa, manhosa. E é chorona também, né? Então, são coisas que, quando você fala, você já está dizendo aquilo que você quer mostrar. É uma característica, né? E aqui fala assim que... tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Soberba. Quando eu falo soberba, eu imagino uma pessoa... orgulhosa, imagino uma pessoa altiva, eu imagino uma pessoa, o que mais? Arrogante. Hã? É altiva, né? Quando a pessoa é altiva, ela se coloca na posição, ela se coloca no lugar que ela mesma construiu para ela. Ela se coloca num lugar assim, sabe? Ela enxerga as pessoas de cima, não tem humildade, não tem simplicidade, não tem... Então, a soberba é uma das coisas mais violentas que tem. A soberba da vida. Então, toda pessoa tem um pouco disso. Toda pessoa tem um pouco de soberba. Assim como toda pessoa tem um pouco de concupiscência. Quem que não tem concupiscência? Aqui está dizendo, tudo que há no mundo, então isso existe. Existe. Não está dizendo que tem uns que tem outros, não. Está dizendo aqui o seguinte, ó, tudo que há no mundo existe em nós. Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Maldito homem que sou. Por quê? Por que eu sou maldito? Por causa da concupiscência que tem em mim. Por causa da soberba que tem em mim. Né? Então, por isso é que eu vivo mal. Por isso é que eu vivo mal. Porque se eu não tivesse essas coisas, eu viveria melhor. Eu viveria melhor. Sabia? Se eu não amasse a mim mesmo, como eu amo. De vez em quando a pessoa fala, mas fulano gosta dele demais, né? Fulano gosta muito dele. É assim, Rosmar? Você gosta muito de você, Rosmar? É? Ama você. Coisa boa, né? É assim, Marcelo? Marcelo, e a Marcela? Gosta muito de você, Marcelo? Você chega assim, olha no espelho e fala, mas é maravilhoso, né? Não, não chega isso não. Não chega nesse ponto não. É, né? Mas você não gosta de você não? Não ama você não? É? Mas você gosta. É, né? Amém. E você, filho? Você não gosta muito de você não? Amém. Então, isso é A gente ama muito. A gente ama. Por isso que a gente investe muito na gente. Investe muito na gente. A gente... tudo que você faz, pensa bem se não é desse jeito. Você vai comprar um sapato, você não compra um sapato feio. Por que você não compra um sapato feio? Por que você compra um sapato? As duas meninas foram comprar vestido, perguntei para elas, e o vestido é bonito? É. Compraram o vestido bonito. Quem mais que achou bonito? Fulano achou bonito, Ciclano achou bonito, né? O vestido que elas compraram. Por que que não compra um vestido feio? É. A Bíblia diz, fazer morrer a sua natureza terrena. Faz morrer a sua natureza terrena. Então você, a inveja é por causa disso. O ciúme é por causa disso. Entendeu? Tudo é por causa dessa concupiscência que há em nós. Né? E se eu imagino, por exemplo, como é que você vence o diabo? Como é que você consegue vencer o diabo? Vencendo o mundo. E vencer o mundo nada mais, nada menos é do que vencer a gente mesmo. Por isso é que eles rapavam as cabeças, vestiam de pano de saco, porque batia o pano de saco, o pano na cinza, vestia o pano de saco, aquilo ali pinicava demais, né? Então o pano, a cabeça raspada, por exemplo, é bonito? Não. Raspa a cabeça, veste de uma forma assim, aqueles crentes antigos que as mulheres vestiam aqueles roupão, aquela roupa, ia lá no pé, né, sem nenhum bordado, sem nada, era uma cor sempre clara, era uma cor de rosa claro, um amarelinho claro, uma cor clara, assim, sem graça. Manga aqui, tal, etc. Eu conheci uma irmã que ela vestia desse jeito. Por quê? Por que que ela vestia assim? Para quê? Será que era bonito aquilo? Ela achava bonito? Não. Ela não achava bonito. Então, não é bom a gente olhar no espelho e se achar bonito. Não é bom a gente olhar no espelho e se achar bonito. Né? Mas se nós ficarmos alimentando a carne, nós vamos sempre querer olhar no espelho e se achar bonito. O ideal é que em casa não tivesse espelho. Não tivesse espelho. Você passava uma água na cabeça, passava um pente e tal, certo? Né? Escovava o dedo, porque higiene é uma coisa. Higiene é uma coisa diferente. Pelado você não vai andar, né? Porque não agrada a ninguém. Mas, foi bom até parar lá para você desligar lá para nós, ou não? Não é porque ela parou, não. Ah, é? Então foi bom. Daqui um pouco liga de novo, né? A hora que tiver precisando. Entendeu, gente? Então, eu queria perguntar a vocês. Assim como... família, porque se você não amasse o mundo, você iria ajudar seu filho a, Porque às vezes o filho ama o mundo, porque ama, porque os pais amam o mundo. Às vezes o filho, ele tem uma ligação enorme com o mundo por causa dos pais. Porque os pais querem, às vezes, que os filhos não façam uma coisa que eles fazem aqui, ó. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Então, como que nós vencemos? Como que o jovem venceu? O jovem venceu. Se você conseguir, desde pequeno, eu acho que nós somos os grandes responsáveis, nós, os adultos, somos grandes responsáveis pela perdição dos jovens. Nós, os adultos, somos grandes responsáveis por essas coisas. Porque nós, a concupiscência que existe em nós, a soberba que existe em nós, nós não fazemos muita coisa para evitar. Nós não fazemos muita coisa para evitar. E o ideal seria que a gente fizesse. Seria bom para nós ou seria ruim? Esse é o assunto. Eu quero que vocês discutam ele. Eu não vou ficar pregando sobre isso aqui. Tá? Eu estou lançando a ideia. Vocês entenderam. Se não entendeu, a pessoa vai perguntar para mim. Eu não entendi. Então eu vou explicar de novo. Quem quer falar alguma coisa? Se não quiser, nós vamos tomar. Hoje não tem nem lanche ali, né? Hoje a gente já vai embora. Hoje não tem nem lanche ali, ó. Hã? Ah, tem? Hein? Se não entendeu, não entendi. Se entendeu, vamos conversar para poder a gente chegar a algum lugar. Né, chega? Chega a algum lugar. Eu falei muita coisa, né? Né? Vocês querem matar o velho, né? Não? Então fala alguma coisa. Deu para entender? Se não deu para entender, vai explicar tudo de novo. Cadê o microfone? Quem quer falar? Vem cá, Chiquinha. Quem vai falar? Hã? O Vitor ali, ó. A Roberta. A Marcela. Ou vocês não entenderam? Entendeu? Então dá para o Rodrigo ali, vamos ver o que é o Rodrigo. Por que que a gente não consegue vencer o mundo? Por que que a gente não consegue vencer o pecado? Por que que a gente está sempre levando desvantagem? Por que que a gente está sempre perdendo? Por quê?
Eu acho que é porque a gente alimenta mais do mundo, né? Então é difícil você vencer aquilo que você alimenta mais. O senhor estava falando um negócio e eu fiquei pensando, por que que às vezes um filho da gente começa a gostar às vezes de determinada coisa, ou começa a torcer, ou sofrer por um time,
E às vezes até participar dessas torcidas organizadas, cometer delito, isso e aquilo. Porque o pai começou a levar ele no estádio quando ele era pequeno.
Apoiou,
porque,
né?
Porque o time era o time que ele torcia, apoiou.
É, apoiou.
Então, é um pecado que você mesmo busca, você mesmo alimenta aquilo ali. Então, a pessoa que é acostumada a torcer desde pequena, ir no estádio, ele vai virar torcedor daquele time ali. Ele, o dia que tiver jogo, ele vai. O dia que o time perde, ele sofre. Se tiver briga, ele briga, entendeu? Então, a gente alimenta mais os desejos da carne nossa.
Isso.
A palavra fala para a gente mortificar os desejos da nossa carne. E a gente não faz isso.
Uhum.
Acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade.
Outra pessoa...
Eu concordo com o Rodrigo, e quando eu cheguei aqui o Léo estava comentando que, né, o mundo somos nós, né? Então quem vai ter concupiscência vai ser nós mesmo. Então é igual o senhor perguntou aí, por que a gente tem essa dificuldade? É porque nós, igual o Rodrigo falou, a gente vive mais no mundo, a gente, igual o Léo está falando, a gente ama mais o mundo, a gente...
Mas o mundo quer o mundo?
Nós. A gente ama mais, eu amo mais as coisas daqui. Uhum. Por exemplo, eu vou comprar um sapato, eu não escolho o sapato mais feio.
Uhum.
A gente quer comprar um carro, você quer um carro completo, você quer o melhor, você quer... Então, você... Olha lá as mulheres, você quer a mais bonita. Uhum. Então, isso é... É igual o senhor falou, seria bom que a gente não achasse a gente. Porque se a gente acha bonito, já tem uma soberba ali, né?
Tem.
Então você começa já a ficar falando, eu sou o melhor eletricista, eu sou o melhor. Uhum. Eu lembro até de uma vez o senhor comentar, falar assim, quando a gente for ajudar, a gente ajuda a igreja. Vem cá e fala com o senhor, eu quero ajudar a igreja, está aqui, eu vou fazer isso para ajudar a igreja. Porque de repente a gente começa a ser... Está achado como bom. E quem é bom é Jesus. Uhum. Né? Então, eu falo assim, eu ajudo a igreja, que a igreja atende, e quem ajudou foi Deus. Então, assim, eu acho que é isso aí.
Amém. Rosimar.
Não, é o que você estava falando. A gente gosta, né, da gente mesmo. Por isso que a gente quer as melhores coisas. É como o Vitor acabou de falar. Se você for escolher alguma coisa para você, você sempre vai querer o melhor. Geralmente, quando você vai escolher para outra pessoa, não é o melhor. Então, quer dizer, realmente, o ser humano tem esse defeito mesmo, de gostar de si próprio e fazer tudo para ele mesmo. Então, essa concupiscência, como você falou, está no homem.
Está na
carne,
no,
né?
No mundo.
No mundo, né?
Está no mundo.
Então,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Soberba da vida, né? Está no mundo. Ela é uma coisa que está no mundo. Então, quando o Evangelho, ele manda você lutar contra isso. Manda a gente lutar contra isso. Se nós conseguíssemos lutar contra isso, a gente seria capaz. Aqui fala... Você venceu o maligno. Jovem, você venceu o maligno. Como é que você venceu o maligno? Sem vencer o mundo? Aqui, né, fala, se quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, eu não posso amar a mim mesmo, não posso amar a mim mesmo. Eu não posso amar o mundo. Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Se vocês não abrir a boca, nós vamos abrir a boca de vocês hoje aqui. De qualquer jeito. Amém? Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Lê, por favor. Quem tiver com...
Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio.
Amém. Só isso aí já, eu acho que só isso aí já dá uma força enorme para o mundo. O mundo das mulheres, né, vamos dizer assim. Dá uma força enorme, porque hoje o mundo divulga exatamente o contrário, divulga a igualdade, não a submissão, divulga a estética, beleza, é isso, é mais aquilo. Todo dia você está inventando uma coisa, tal, etc. Né? Então, aqui, presta atenção. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, que vistam, em traje honesto, com pudor e modéstia. Né? Acho que as mulheres hoje não sabem mais o que é pudor. Será que sabem? Acho que não sabem mais o que é pudor. Ou não? Será que sabem? É pudim, não. É pudor. Tem um casamento aí, se diz. Aqui um dia vai ter um casamento. Vocês teriam coragem de ir no casamento com a roupa que vocês estão com ela aqui? Com a roupa que vocês estão com ela aqui? E por que não? E por que não? Por que vocês vão fazer aquela arrumação no cabelo, né? Todas vão fazer. Vão fazer a unha. Fazer a unha não é só lavar a mão, não. Bastava lavar a mão, né? Bem lavadinha. Aí, não, mas tem que dar aquela frescurinha, né? Aquela coisa na unha. O pé. Não sei por quê, porque, né, assim, como nós estamos aqui, nós não poderíamos ir no casamento? Poderíamos ou não poderíamos? E eu pergunto, estaria errado? Mas não vai. Não vai nem, né? Não vai no casamento. Não com tranças, até trança. Desperta, você faz duas tranças, assim, olha no espelho. Joga ela para lá, joga ela para cá. Duas tranças, assim, que elas transformam. Assim, tipo aquelas índias, aquelas índias bonitas. Né? Você olha assim, fica, queimou no sol. Deu uma queimada, né? A mulher queima no sol, tem que deixar aparecer o sinal, né? O sinal que queimou. Só queimada não basta. Tem que deixar um sinalzinho que queimou. Não tem, não é assim? Aí a pessoa fica lá num solão quente. Um solão quente, né, debaixo do sol. Que, né, se fosse lavar uma roupa, no sol, punha vestido, vai ser uma punha paletó de manga longa, aqui para não queimar o braço e tal, etc. Aí põe aquele chapelão na cabeça e tal, para lavar a roupa para não queimar. Mas não, aí vai para lá queimar, vira de cá, vira de lá. Para quê? Para quê? Para mostrar. Isso é soberba. Isso é vaidade. Isso é muita vaidade. Muita vaidade. Aí você só vai dar força para quem? Para o mundo. Você vai dar força para o mundo. Então, a partir daí, você, em vez de enfraquecer a carne, você vai fortalecer a carne. A hora que você sair na rua com aquela, né, com aquele corpo queimado, com aquele sinal, né, no corpo, a hora que você sair na rua, você vai achar que você está bonita. Você vai achar que você está abafando, você vai achar que as pessoas estão olhando para você, estão te admirando, então você vai achar. O ideal é que a gente saísse para a rua de tal maneira que ninguém olhasse para a gente. Ninguém olhasse para a gente. Amém? Agora, aí a gente vai comprar uma roupa para o filho da gente. A gente vai comprar para o filho da gente. A gente já começa dali, né? Se a gente começasse desde pequenininho, uma roupa simples, ensinando ele a usar a roupa simples. Porque antigamente, Rodrigo, a gente usava que as mães da gente mesmo fazia, porque não tinha roupa pronta, não existia roupa pronta, não. Não existia roupa pronta. Existia o pano para poder fazer roupa. Então, existia a costureira que fazia aquelas, uns bermudão assim, que vinha assim, sabe? Calça curta. A gente só usava calça comprida depois de muito tempo. É depois que você estava virando homem, é que você passava a usar roupa, calça comprida. Não, quem é do tempo, desse tempo? Tempo que o homem usava calça curta. Ele começava a usar calça comprida depois de muito tempo, não é? Vocês lembram disso ou não? Era calça curta. Era calça curta, joelho de fora. A canela da gente chegava. Canela da gente assim, ó. Chegava a rachar canela, o pé. Por quê? Porque era descalço, calça curta. E aquele suspensório que vinha assim, um trançado para cá, outro trançado para cá, de pano. Suspensório de pano e tal, e às vezes arrebentava o botão aqui, eu lembro, a gente amarrava, às vezes fazia um buraquinho assim na calça, para poder segurar, pronto. A gente não estava querendo saber se os outros estavam olhando para a gente, se não estavam olhando para a gente. A mulher, aqueles vestidão, tinha que botar a saia, combinação, tinha aquela roupaiada para poder. E era assim. Roupa íntima de mulher, você Você não via. Simplesmente você não via. Não existia. Não existia. Não sei o que ela fazia da roupa. Mas você não via roupa íntima de mulher. Não via, não. Nem na loja, nem em lugar nenhum você não via. Então, isso aqui despertou a concupiscência, forçou a concupiscência. Então, tem muita coisa que, em vez de ser prejudicial, em vez de ser benéfico, em vez de tornar a pessoa espiritual, torna a pessoa carnal. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que se alguém quer ser espiritual, ele tem que deixar de ser carnal. E não adianta querer falar assim, não, mas fulana usa, Bertana usa. Se eu usar desse jeito, eu vou ficar ridícula ou ridículo. Você vai, quantas vezes a gente é obrigado, eu mesmo, quantas vezes, amigo, vai tirar essa roupa. Com essa roupa eu não vou com você, não. Aí eu sou obrigado a tirar a roupa, botar uma outra roupa. Com essa roupa eu não vou com você, não. Você está simplesmente ridículo. Ah, não? É. Mas não é o caso, né, Patrícia? Graças a Deus, lá não tem essas coisas. Mas... mas tem que ser obrigado. Quando você estava alcançando o nível de espiritualidade, aí você é obrigado a regredir, obrigado a regredir, a voltar. Porque você não pode pôr essa roupa, você não pode usar esse sapato. Vai tirar esse sapato. Está horroroso. Bom, pelo menos, você foi obrigado a botar aquela roupa, a vestir aquele sapato, porque você iria da forma como você, sem vaidade, sem, você não está ali para mostrar nem coisa nenhuma. Então, se nós quisermos ser espiritual, nós temos que deixar de ser carnal. Porque se nós alimentarmos a carne, se alimentar a carne, você vai ser cada vez mais carnal. E aí, pronto, você alimentou a carne, fortaleceu a carne, você fortalece o ódio, você fortalece a inveja, você fortalece o ciúme, você fortalece a vingança, você fortalece o orgulho, tudo você vai fortalecer, tudo vai crescer um pouquinho em você. Tudo vai crescer um pouquinho. Às vezes você vê a pessoa descambando, por quê? Ela foi alimentando a carne. Ela foi fazendo isso. Ela foi, aquilo que havia no mundo, ela foi fortalecendo cada vez mais aquilo que havia no mundo. Em vez de trabalhar contra, não, tá bonito, tá, então vou tirar. Gostou, tá bonito, então vou pôr do outro jeito. Amém? Vocês concordam com isso ou não? Vocês acham que isso é importante para nós ou não? Vocês acham que é importante para nós? Se a igreja conseguir isso, Rodrigo, se você conseguir isso, Patrícia, se você conseguir Você está dando um passo enorme para dominar o diabo, para colocar o diabo debaixo dos seus pés. Caso contrário, o diabo vai levar vantagem sobre nós. Ele vai levar vantagem sobre nós. Ele vai levar vantagem sobre nós. Amém? Nós temos que fazer alguma coisa para impedir que o inimigo leve vantagem sobre nós. Nós temos que fazer alguma coisa para impedir. Eu vou mudar, e isso tem que partir da gente mesmo. Tem que partir de nós. Amém? E tem muita coisa que você faz, mas que vai, não vai ser, não vai trazer um benefício para você, vai trazer um mal, um malefício. Vai trazer um mal para você. Amém? O que vocês acham? É reunião de casais. Eu preciso de ouvir a opinião de vocês. Eu quero que vocês falem, comentem uns com os outros. Porque senão aí chega a ser ruindade. Chega a ser ruindade. Vocês concordam, não concordam. Dá opinião, fala qualquer coisa, dá sugestão. Hã? Quer falar? Então fala. Quem? Dá para ela lá, filha. Você que vai ficar agora na.
Eu achei muito boa a palavra, muito interessante. Só que eu acho que é muito difícil, principalmente para nós mulheres, assim, pensar em pôr uma roupa, por exemplo, e se achar feia. E optar por isso, entendeu? Tem que adquirir uma visão diferente, né? Porque, às vezes, até aqui no nosso meio...
Você acha bonito uma mulher fazer aquele toquinho assim na cabeça?
Coque?
É.
Acho. Às vezes, até a pessoa vem meio desarrumada aqui para a reunião. Às vezes, a igreja junto fala, não, você tem que arruma mais. Está desarrumada. Né? Então, é difícil. Né? Ninguém, parece que ninguém
que
gosta
que tem,
de ver
que
a gente.
O que tem a igreja a falar? O que tem a igreja a falar? Aí
não,
você obedece a igreja? A igreja, às vezes, está na carne, a igreja está na... Está no mundo. Aí você obedece? Você fica com a palavra de Deus ou com a igreja?
Eu deveria ficar com a palavra de Deus, né? Mas eu também tenho a soberba da vida, né? Essa vaidade, essas coisas. E muitas vezes você... não estou falando de mim.
E você fica com medo da igreja achar... Né?
Não, não estou falando de mim. Estou falando que isso acontece. E você pensa também que a igreja, né, está falando a palavra de Deus. Que a igreja, embora que o senhor sempre fale o contrário aí na frente. Então, não, é só estou falando assim, um aspecto da dificuldade, né, que é isso aí. De, por exemplo, você se diminuir.
Tá vendo? Ela falou um negócio aí, falou assim, que ela acha, que ela pensa que a igreja... também tem a obrigação de falar a palavra de Deus, né? É isso?
Você espera, né? Você pensa. Principalmente se você é novato aqui no nosso meio, você pensa que o que os irmãos estão te aconselhando é bom você ouvir.
É,
né? Melhor você ouvir.
Mas agora, vai assistindo a reunião e vai chegando à conclusão que não pode, né?
Nem sempre, né? Nem sempre pode ouvir.
Não pode dar ouvido para, né, os maus dizentes, os maus conselhos, os maus exemplos. É, mãe. Você não é obrigado a imitar. É, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele imitou Jesus e ele procurou imitar. E ele chama a igreja para a igreja imitá-lo. Amém? O que a gente quer resumir, quer deixar bem claro o quê? Que... O quê?
Que nós temos que diminuir, mortificar a nossa natureza, né?
É que nós temos que ser... Nós temos que ser mais...
Espirituais.
Para que nós sejamos menos...
Carnais.
Carnais. Porque a carnalidade traz prejuízo para a igreja. A carnalidade, ela traz problemas seríssimos para a igreja. Antigamente, a gente via claramente assim, isso é carne. Isso não é de Deus. A pessoa ainda tinha que falar assim, isso não é de Deus, isso é carne. Então, você pode ter certeza, isso é carne, isso não é espiritual. Certo? Isso é carne. E a carne... não herda o reino de Deus. A carne não herda o reino de Deus. Isso é carne. Você quer ser carnal? Continue sendo carnal. Você quer ser carnal? Continue sendo carnal. Mas se você perguntar bem, se é espírito, é carne, vou dizer para você, se é ou não é. Reprisar. Ficar bem claro. Se você quiser ser carnal, você pode ser. Só que você não vai herdar o reino de Deus, porque os carnais não herdam o reino de Deus. Só os espirituais. Às vezes tem critica a pessoa. Ah, fulano quer ser espiritual. Quer não, precisa. Precisa ser espiritual. Ah, fulano quer ser espiritual. Ué, está errado? Está não, ele tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. Amém? Vamos ver. Acaba eu falando, né, gente? Seus porcaria. Acaba é eu falando. E vocês não falam. Hã? Você falou, né, Pia? Dá lá para o Joneval lá. Joneval. Hã? É isso mesmo, é verdade, não é verdade. Dá opinião, pergunta. É, conversa uns com os outros, pergunta uma outra pessoa, o que você acha, Thaís? Você é carnal ou espiritual? Pergunta para a Thaís, né? Se a Thaís pode ajudar, você pergunta para chama Samara, Samara, com, né, como é que vai? Você acha que você está caminhando para ser uma mulher de Deus, uma mulher espiritual, ou está caminhando para ser uma mulher... É, ué, tô ofendendo ninguém, não tô? E o exemplo, o seu é bom para Natalinha? O exemplo é, que você dá deve ser seguido pela Natália, pela Rebeca? A Nathalie?
De jeito nenhum, né, não. Eu pensava que, eu pensando assim, meu Deus, a gente vai crescendo e vai ficando vaidosa, você quer vestir uma roupa para ficar bonita. É igual eu passei o dia inteiro hoje andando procurando um vestido para casamento. Você experimenta um, experimenta o outro. Não, mas esse eu não fiquei bonita. Não, mas esse não ficou bom. Você quer ficar bonita. Você quer... E era jeito. Aí eu pensando, o senhor falando, eu pensando, meu Deus.
E você deve ter lá uns quantos vestidos bonitos, né? Você pode ir no casamento com ele tranquilo.
E é verdade.
Concorda?
Aí às vezes eu... Não, mas meu pai não entende. Aí o pai abre o guarda-roupa e fala, minha filha, o tanto de roupa que você tem. Não, mas esse não dá. Então, assim, aí eu pensando, meu Deus, ela tá ali crescendo. O que que eu faço? Ela vê eu querendo ficar bonita, ela não vai querer?
É, daqui um dia ela não aceita mais esse cabelo de beirada de rancho. Né, Natalinha? Aceita? Não vai aceitar, não? Olha o que você olhar no espelho de desonho.
Ela já está assim. Revoltada.
É? Fica desse jeito mesmo, pô. Tá ótimo. Amém? Tá uma gracinha.
E acredita?
Hã?
E acredita? Tá uma gracinha? Desse jeitinho.
Amém, gente? Olha, se vocês verem hoje, né, o modelo da mulher na rua, aquelas modelo da mulher na rua, meu Deus do céu. E você vê que não é espiritual, você vê que é carnal. E quer imitar o mundo. Nós estamos imitando o mundo. Imitando o mundo. Então, a igreja sofre com isso, a igreja pena com isso, porque o diabo faz da gente gato e sapato. O diabo abusa da gente, porque ele abusa. Porque nós estamos deixando brecha, nós estamos deixando lugar para ele segurar, ué. Nós estamos deixando lugar para ele segurar. Nós estamos dando brecha. Ou não? Bem, gente. Pronto? Quem quer falar? Roberta? Primeiro o Roberto falar. Você lembra quando o Roberto falava? Quem lembra do Roberto quando ela falava?
Não, irmão, assim, mas é isso mesmo. Não, eu concordo. Né, realmente a mulher de Deus, ela tem que ser diferente, né? Ela tem que ser uma mulher que veste decentemente, uma mulher que a preocupação dela não está, né, na beleza, mas nesse espírito, né, nessa beleza desse espírito, igual você está falando. Realmente a gente preocupa com tanta coisa, né, igual a Samara estava falando. E em vez de orar, preocupar com o espírito, ser manso, né? Ter um espírito tranquilo. Então, realmente, assim, a gente vê, como o senhor falou, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo igual as mulheres do mundo, né? Preocupa com cabelo, com tudo. Menos, né? Ser uma mulher de Deus.
Com a parte espiritual.
É, com a parte espiritual.
Não zela da parte espiritual. Não são só as mulheres. Nós estamos falando aqui do mundo. O mundo é a carne. Tanto faz o homem, né? O mundo. É o mundo. A verdade é isso. É. E nós... O grande mal que eu vejo é o seguinte. É que o diabo aproveita disso para prejudicar a gente. Para quê? Criar contenda, criar inimizade, criar ciúme, criar inveja, criar... Ele acha. Olha quantos prejuízos nós já tivemos na igreja, quantos problemas nós tivemos já na igreja por causa dessas coisas. Por causa dessas coisas. E aos poucos, parece que vai... Hã? É, aos poucos vai apertando mais. Aos poucos vai chegando aonde o nível quer chegar. Né? Aqui diz assim, eu ainda salientei bem aqui. Deus, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho, Ele foi o primeiro a se entregar, porque, né, você fala assim, ah, mas se eu for viver desse jeito, eu vou morrer vivo. Pois é, mas você não está errado, não, está certo. Está certo. Né? A Bíblia diz que nós passamos da morte, hoje eu estava pensando nisso, passou da morte para a vida. Porque isso não é a vida, é a morte. E quando você passa da morte para a verdadeira vida, para o mundo é morte. Para o mundo é morte, a pessoa fala, dessa forma eu estou morto, eu vou me enterrar vivo. Eu estou morto. Não, aí é que você está vivo. Porque morto, o mundo está morto. Você imita o mundo, você imitou. O mundo está morto. E nós passamos da morte para a vida. Você pode ter certeza disso. Eu quisera, eu luto para me manter, nessa posição. Para me manter nessa. Um dia alguém chegou aqui e falou assim, achou estranho, muito estranho, a simplicidade da igreja, do templo, da maneira de ser, né? Esse caixotinho que está aqui há quanto tempo? Você não tem, nós não temos, né? Aqui, nem lá em cima a gente procura não ficar. Eu não me sinto bem nem lá em cima. Me sinto bem aqui embaixo. Se tivesse um buraco, eu queria ficar dentro. Quanto menos aparecer, quanto menos, melhor. Vem? Quem quer dar opinião? Carmen.
Amém.
Olha lá para cá, a opinião da cama. Ah, você ia falar? O Vitor ia falar? A Carmen passou para você. Hã? Ah?
É, irmão, assim, chega a estar queimando dentro de mim.
É, né?
Tá. Estou aqui, ainda falei para a Dora. Dora, o reino de Deus não é para qualquer um, não.
Não é.
Não é, porque, como o senhor falou, o carnal não vai entrar no reino de Deus.
Não vai.
Eu sou carnal até não poder mais. Nossa, e assim, eu, senhor, o que eu vou fazer? Porque realmente está queimando dentro de mim. Eu quero o céu, né? Sou muito vaidosa. Vou comprar o sapato, eu quero o mais bonito.
O mais alto.
O mais alto. Né? Já sou pequena demais, eu vou... E estou aqui. Aí, quando eu, pela terceira vez, senhor, o que eu vou fazer, então? Aí eu lembrei que hoje a gente estava orando aqui à tarde, e eu conversando com o senhor a respeito da situação que a gente fica, né? De repente você vai realmente perdendo a paciência, você já não tem mais paciência para orar, para ler, né? E aí a gente vai sendo só carnal. Aí o senhor falou assim, mas precisa dobrar o joelho, né? Senão eu vou ficar aqui achando que eu, do jeito que eu tô, eu vou para o inferno e também não vou fazer nada, né? Não dou conta, acho que eu não dou conta. Uhum. Né?
Lembra que eu falei para você? Pelo menos uma coisa a pessoa precisa fazer. Que era o quê?
Dobrar o joelho.
E?
Chorar, orar, chorar.
Botar a boca. Lembra o que eu falei? Põe a boca no pó. Se você não é capaz, porque eu acho que realmente você não é capaz. Mas uma coisa você é capaz. De orar. Dobrar os joelhos. Se você não é capaz de falar, dobra o joelho, que todo joelho se dobrará. Dobra ele agora, porque qualquer jeito você vai ter que dobrar. Nem sei no pau. Você vai dobrar o joelho. Se quer dobrar o joelho agora, espontaneamente, o que deixar para dobrá-lo depois, na marra? O que vocês querem? Agora. Espontaneamente, né? Não é capaz de orar, não está sentindo força para orar, não está tendo paciência para orar, não é capaz de ler as escrituras. Eu já falei muitas vezes, abre as escrituras. Você tem força para poder abrir as escrituras, põe em cima do banco, dobra o joelho. Todo mundo sabe dobrar o joelho, tá? Não é quebrar, não. É só dobrar. Dobra o joelho. E a Bíblia está ali. Você pode. Alguma coisa você vai falar. Alguma coisa você vai falar. Hoje. Amanhã. Depois. Uma hora você já vai estar conseguindo fazer a oração. Uma hora você vai, já vai estar conseguindo. Levar vantagem sobre a carne. Você já vai conseguir superar os desejos da carne, a vontade do pensamento, os desejos da carne, que são malignos. Então, a pessoa, para ser espiritual, como a carne está dizendo aí, nós estávamos realmente orando aqui, a gente está ali. Eu não me considero espiritual. Agora, eu me preocupo com a minha situação carnal. Eu me preocupo com a minha situação carnal. Porque, como foi dito aqui, a carne não herdará o reino de Deus. Eu, para mim, ir para o céu, eu preciso ser espiritual. Nesse caso, o espiritual é aquele que deixou de ser carnal. Ele deixou de ser carnal. Ele conseguiu. Conseguiu o quê? deixar de ser carnal. Não, tá bom demais. Pronto. Deixa todo mundo falar de você. Deixa todo mundo olhar para você. Deixa todo mundo criticar você. O que tem? Mas se você não aceita a crítica, não aceita os outros, ninguém olhar para você, não aceita, então você é carnal mesmo. Você está dando atestado de carnalidade. É. Deixa todo mundo falar de você, criticar você e apontar os seus defeitos e mostrar, mas você viu? Que roupa horrorosa. Você viu? É, que cabelo feio. Você viu que desarrumação? Né? Tem gente que fala até que é falta de consideração, né? Falta de respeito. Não. Aí não me chama mais também para a festa. Pronto, acabou. Não me chama mais. Um favor, que vai fazer para mim? Amém? Boa reunião ou não? Ei, Vitor. Não é? Rosimar. Pega, mano. Médico cacete, né, mano? Vitor? Malei. Quem tá, vai representar Pires do Rio, Mineiros? Quem vai representar Mineiros? Hã? Eliane? Zefinha? Não? Você é carnal ou espiritual? Carnal. Vai.
E o quanto isso prejudica, né, irmão, a gente, né? E tem muitos anos que a gente tem ouvido, né? Parece que a gente, às vezes, vai esquecendo. Aí se parece que você desaprende e começa a ser, voltar a ser pior do que você era, às vezes. E aí acaba você afastando, né?
Ficando claro.
Difícil.
É, ué. Fica. A pessoa fica difícil. Ela, como foi falado ontem. Deus disse, na sua paciência ganhareis as vossas almas, né? É, muito interessante, inclusive, a reunião de ontem. Mas você não tem mais paciência para ler um trechinho da Escritura. Enquanto a gente tinha prazer em ler, a gente tinha prazer, pegava a Escritura, nossa, olha aqui, irmão, mostrava para o outro, tal, etc. Passava o lápis, coloria, etc. Todo mundo com a Bíblia, todo mundo achando interessante, todo mundo querendo ver, né? E, de repente, você não tem mais paciência de meditar na palavra, ler uma escritura, fazer uma oração. Vai fazer uma oração, passa 5 minutos, parece que o tempo não passa, né? Amém. Vai.
E é bom o senhor falar, né? Igual, né, o senhor está falando. Porque parece que volta a gente ter força para a gente lutar contra isso, né? Essa dificuldade que a gente tem. Às vezes a gente até fica meio confuso. Fala assim, nossa, eu ando... Realmente, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que andar mais... Tenho que, né? Andar bonita. Comprar um negócio, uma roupa. Comprar uma bolsa... de marca, que hoje é o que, né? E você vai alimentando disso, daqui um pouquinho você vai lá e, né, e compra e acaba, realmente não é isso. E o senhor falando assim, você começa a lembrar de novo que é pra gente segurar, né, pra gente entender que não é dessa forma, que a gente tem que ser, né, não amar a gente, tem que ir devagarzinho matando, né? E realmente não combina, não tem jeito. ou se é espiritual ou se é carnal. Vai indo, você tem que, vai ter que decidir, não tem jeito. Como você vai ser cristão, vai herdar com esse espírito de vaidade, de... Não tem jeito, né? E foi muito bom, eu acho que valeu a pena.
Amém. Mineiros agora. Quem é de Mineiros? Quem é voluntário de Mineiros? Hã? O Vitor quer falar. Vai dar, leva pro Vitor. Leva lá pro Vitor, Rebeca.
Não, eu queria dizer que eu concordo com tudo que foi falado. E se a gente conseguir fazer isso, né? Se a gente realmente ser simples. Eu lembro quando eu cheguei aqui, todo mundo simples. Então, acho que essa simplicidade, essa humildade, é que igual falou ontem, né? A gente não vai tendo mais paciência, já perdeu a humildade, a simplicidade. Então, esse que é o problema. A gente precisa ser mais simples, contentar com as coisas. Eu falo isso. Quando eu cheguei aqui, a gente ouviu o quê? Não deve nada para ninguém. Contenta com ter o que comer, o que vestir, estar contente. Contenta com as coisas simples. Ajuda quem te pede. Não negues a quem quer que te empreste. Então, era assim, era mexendo a bitorneira ali e ouvindo. Todo mundo, Nivaldo, todo mundo falando. De repente, aí a gente começa a ver outras coisas, a ouvir, e aquilo ali também vai fazendo a gente ficar daquele jeito. Então, assim, essa simplicidade é importante. Aí, até esses dias, uma pessoa me falou assim, pra mim, você é só você pegar no dinheiro que você fica esquisito. Falou assim, você pegando dinheiro, né? E eu tava com a cabeça tanto trem, resolvendo, correndo. Aí, eu depois fiquei pensando, que trem... Mexeu comigo assim, eu fiquei falando, mas logo eu, que qualquer coisa eu pego e ainda dou para os outros. Eu falei, será se é isso mesmo? Então, de repente é, né? Não sei. Mas que essas coisas vai fazendo a gente ficar mais duro, mais...
Avarento.
É.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Amém, eu concordo, né, com o que foi falado, tudo que foi falado aqui é verdade. Às vezes no início, quando nós começamos a buscar a Deus, eu lembro muito bem que a igreja era mais simples. A igreja, eu também me coloco, a igreja era mais simples, mais humilde, né, ela preocupava mais em ajudar, em socorrer. E eu percebo que hoje a gente, né, vive de uma forma tal assim que nós preocupamos, eu preocupo comigo, né? Às vezes quero, aí vem a soberba, você quer ter as coisas, quer possuir, quer crescer de alguma forma, né? E os dias vão passando e a gente vai perdendo Deus, né? Quanto que eu lembro assim, quanto que tinha muito mais prazer em meditar, em orar, em ler, e com o tempo você vai afastando de tudo isso. Então, eu concordo com o que foi falado aqui. E é verdade, às vezes a gente tem a soberba, né, com a consciência do... Quanto que a gente, às vezes, vê, né, vê o mundo oferecendo alguma coisa. Eu até estava pensando assim, até com relação à construção, né, às vezes a gente... Eu estou construindo lá, e aí a gente fica pensando assim, não poderia ser mais simples, mas a gente não quer as coisas mais simples, a gente quer as coisas mais... Né, às vezes quer para que os outros vejam o que a gente está fazendo e tal. E quanto que a gente só acaba sofrendo muito com isso, porque aí a gente quer, sofre, padece. Quanto que a gente poderia levar uma vida mais simples, mais humilde. Não tem tanta essa concupiscência, esse desejo de ter as coisas, como foi falado aqui. Concordo.
Amém. Amém. Mais alguma coisa? Eliana, Eliane, Nara. Amém. Então vamos terminar, né? Mirelle. Ok. Regina. Vamos falar primeiro.
Eu achei muito importante, muito sério. E quando o senhor começou a falar que, assim, muitas das vezes, nós somos os maiores responsáveis, nós, os adultos, pela concupiscência dos nossos filhos. Até o Rui Neto estava falando aqui para mim agora, e é verdade. Ele falou assim, não, mãe. O irmão Rocinho falou que todo mundo aqui podia ir no casamento do jeito que está. E aí, essa semana, uma tribulação danada, né? Por poder comprar roupa para esses meninos, ajeitar esses meninos. Sendo que, no caso, lá em casa, todos são homens. É. Só eu de mulher. E eles são tranquilos com isso. Eles não têm problema com esses trem, não. Tanto faz com tanto fez. Né? E eu é que fico, né? Não, tem que comprar um sapato para esse menino, uma camisa para outro menino. Esse menino tem que cortar esse cabelo assim, assado. Tem que arrumar... ajeitar outra coisa, e assim, vai criando até um certo tumulto, porque, mas o casamento é tão simples, sei lá, sábado, né, prestigiar os meninos lá e tudo, mas não, você fica uma semana inteirinha em função daquilo ali.
Vai trazendo opressão, né,
vai
confusão,
é,
aquela corre-corre, aquele negócio, aquela opressão, então, é isso?
É, e a culpa é da gente, porque por eles iam tranquilo.
Pois é. Eu acho que...
Aí eu usei esse argumento que o senhor até falou. Filho,
eu tinha um terno, depois que o pessoal me deu um outro terno. Mas eu tinha um terno que eu... Ele era... Depois eu pegaram ele, deram pro, acho que deu para o Ramiro, não sei. E me deram outro terno. Mas eu ia fazer os casamentos com aquele terno. Tranquilo. Casamento era até mais abençoado. Né? O sapato. Tem um sapato lá. Eu devo ter no mínimo 10 anos. No mínimo. Eu vou com ele amanhã, vocês vão ver. Amanhã não, na sexta-feira? Sábado. Ninguém vai ficar olhando para o meu sapato para poder saber se é o sapato do casamento. O sapato do casamento, eu tenho lá guardado para separar lá o sapato do casamento. Porque esse aqui, ó, eu fico o dia inteiro com ele, à noite eu estou com ele, né? Por enquanto não está entrando água, não está na conta, só quando está assim. Que... E engraçado que a gente, eu não ando mal vestido, ando. Ando escolhambado, não ando. É. Às vezes a mulher que acha, que fala, nossa, essa calça está horrorosa. Né? Essa camisa está. Não é uma. É uma velada. Mas é assim. Você pode ver aqui, ó. Vem segunda com uma, terça com a outra, quarta com a outra, quinta com a outra. Aí pega de novo. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, não é assim? Você pode olhar, você tem até sábado qual é a roupa de domingo à noite. Não é não, Janeval rindo. Qual que é de domingo à noite, Janeval? A calça de domingo à noite. Todo mundo já sabe. A camisa é azul. Não é não? Pronto. Não é não, filhinho? É isso aí. E Deus abençoa, não abençoa? Agora, o dia que eu tiver uma outra, vem com a outra. É, Júlia? Eu não é, Julinha. A Júlia também é assim, é só vestido novo, só vestido novo. Ah, não? Você quer casamento, você vai com qual vestido? Com qual vestido você vai no casamento? Hã?
Eu não vou.
Não vai? Por quê?
Porque eu vou dormir na minha avó.
O que falou?
Vai dormir na avó.
Ah, vai dormir na avó? Não vai no casamento? Amém. Quem queria falar? Ah. Passou? Quer perguntar, não? Não, depois não, agora é agora. Depois eu tô, vou lanchar.
Não, outro dia.
Hã? Aí outro não, dia fica. Pergunta logo agora, larga de maldição. Se eu não responder, a Patrícia responde. Bem, vamos lá. Pode responder. Não, pode perguntar.
O senhor falou assim que que era bom a gente olhar no espelho e se achar feio. Foi isso que o senhor falou, não foi?
Não lembro mais.
Foi.
É?
Eu não lembro.
Então tá
mais.
Falando.
Como assim?
Se eu falei, tá falando. Pronto. Né? Pode botar na escritura que é de Deus. O que mais?
Aí, tipo assim, para as mulheres foi muito difícil isso. Muito difícil. Talvez até impossível. Só por um milagre mesmo. Então eu fico pensando assim: o senhor quer dizer feio mesmo? Ou simples? O senhor quer que a gente. É para ser simples ou. Tem que ser feio.
Então, qual é o antônimo? Antônimo é o contrário, né? O antônimo de bonito.
Feio.
Feio. Sofisticado.
Simplório. Simples.
Simples. Então, se você olha lá, tá, né, sei o quê, tá, certo, arruma, jeito, tal, né? Você não está querendo se ver bonita? Não é assim? E quando alguém chega para você, nossa, você está linda.
Acha ótimo.
Nossa, bom, você está linda. Esse vestido seu ficou maravilhoso. E você pode ter certeza que 90% disso é mentira. 90% disso é falsidade. Aí vira as costas. Hã? Não é não? Vira as costas. Mas então, quando você olha no espelho, eu acho que você, não é questão até de se julgar feio, né? Mas não sei que grau de feiura a gente pode estabelecer, até mesmo o que, que seja feio, né? Às vezes a pessoa não se acha feio, não é assim? Às vezes a gente não se acha feio, mas não se vê, não se julgue bonito, bonito. Se você não se acha bonita, se veja pelo menos como uma pessoa normal. Uma pessoa normal, então, né? Olha ali, pronto. Esse aqui está sobrando, então tira. Esse aqui está passando, então tira. Eu quero ser uma pessoa normal. Eu preciso me olhar no espelho e ver ali uma pessoa normal. É assim? Antigamente eu usava umas costeletonas, quantas vezes até homem, há uns tempos atrás, usava cabelo grande, aí você tinha que espichar o cabelo, que tinha que arrumar, e tinha, né, aquelas calças de boca de sino, dessa largura assim, era um negócio extravagante, era uma moda extravagante, e os homens aderiram à moda. A moda. Hoje tem. A pessoa faz uma tatuagem no peito, que acha bonito. Ele não faz a tatuagem que acha feio. e faz uma tatuagem, né? Ele faz isso, faz aquilo e tal. Eu não vou falar, né, para não estragar a vida do sorteio. Mas é isso. O certo é que a gente quer. Começamos a falar o quê? A carne carnal ou espiritual? O que você prefere ser? Eu vou adiantar para você que carne não entra no reino dos céus. Então você tem que arrumar um jeito de ser espiritual. Arrumar um jeito de ser espiritual. Só temos que arrumar um jeito espiritual. E aqui, e as escrituras têm o como é que fala? A direção, né? Ela tem a direção do homem espiritual. Né? Não é dado a isso, não é dado aquilo, não é dado a bebida, não é dado a não é ganancioso, não é vaidoso, não tem... E assim por diante. Nunca, é diferente. É uma pessoa diferente. É a pessoa ter, mas ter como se não tivesse, se precisar lançar a mão, lança a mão. É assim. O certo é, gente, que aquilo, a Carmen matou a charada ao dizer, como nós falamos hoje aqui na oração. Dobre o joelho. Ora, conversa com Deus. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Amém? Conversa com Deus. Deus proverá um jeito para nós tornarmos espirituais. Deus vai nos ajudar a ser espiritual. O Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar a ser espiritual. Me dá força, me dá entendimento, me dá sabedoria. Clama, invoca o Senhor. Deus, não permita que eu seja carnal. Eu não quero. Olha, o Senhor abriu os meus olhos. Eu não quero também fazer isso pela força. Não quero isso, não é pela força, porque se for pela força é carne. É uma coisa que é através da oração, da vida com Deus. É através da oração, da conversa, do amor a Deus, da aproximação de Deus, é que você vai se tornar espiritual. Amém? Vamos então, Toninho, cuidar nossas cabeças, fazer já, quase 11 horas já, meu Deus do céu. Amém, Jesus. Espero que tenha sido útil a vocês. Amém? Senhor, obrigado, Deus, né, pela reunião. Obrigado, Pai, né, que o Senhor possa nos ajudar, nos dar força. Que o Senhor possa nos perdoar. Porque não é pela força que nós vamos nos tornar espirituais. Não é, com as próprias mãos. Não é vencendo o inimigo pela força, não. É pela fé. É acreditando na palavra e conversando com o Senhor. Colocando isso diante do Senhor. Alimentando da palavra. Quando nós curvamos diante de Ti, quando nós colocamos os nossos joelhos frente do Senhor, e nós mostramos para o Senhor, Senhor, olha aqui, né? Assim está escrito. É assim que está escrito a nosso respeito. É assim que o Senhor quer nos ver. E nós, Pai, temos lutado contra a obra espiritual da maldade, da concupiscência, que hoje opera no mundo extremamente carnal, voltado muito mais para as coisas desse mundo, as coisas que estão relacionadas com a carne, do que propriamente com que é de Deus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos perdoe se nós temos pecado contra o Senhor. Mas o Senhor há de renovar a fé da igreja, há de renovar o espírito da igreja e fazer com que a igreja se curve diante do Senhor no desejo, na vontade de ser espiritual. Passa, Deus tenha liberdade de nos ajudar. Tenha liberdade de nos ajudar, de nos impedir qualquer coisa que possa nos tornar carnais. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Amém? Deus abençoe. Nós estamos passada a hora, né, Toninho?